O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá, galera, começando mais um Telecast e, curiosamente, mais uma vez aqui, o mesmo time, né? Eu, Celso Shigami, com Rafael Brasileiro e o Maestro Cássio Zirpoli. Vamos só inverter aqui as posições. Eu vou conduzir esse programa e Rafa e o Maestro vão analisar a derrota do Santa Cruz por 3-1 para a equipe do Figueirense, o jogo das 11 da manhã do domingo, lá no Orlando Scarpelli. Um jogo onde o Santa Cruz tomou um gol com menos de 30 segundos de jogo, sem sequer ter o domínio da bola. Um jogo onde Thiago Cardoso voltou a falhar de maneira bizonha, né? Uma saída muito parecida com aquela de Magrão, só que ele não botou a mão na bola, né? Um jogo onde o técnico Doriva precisou mudar seu planejamento logo de cara, depois de estar perdendo, começar perdendo o jogo logo no primeiro lance da partida, né? Como é que vocês analisam esse confronto, Rafael Brasileiro? Só lembrando que João Grilo profetizou a possibilidade de o Santa encerrar o ano nesse domingo, depois dos confrontos pela Sul-Americana e pela Série A. Rafa?
O ano vai ser finalizado na quarta-feira.
Não domingo, provavelmente. Na quarta, né?
Provavelmente assim. Eu sinceramente lembro o que o João falou, mas eu acho que é na quarta-feira que é finalizado. Não estou nem discordando de você, assim, só minha opinião.
Não, é isso mesmo, verdade.
E eu vou contar um bastidorzinho dessa parte antes de começar a falar do jogo, Celso. Domingão, né, o cara não quer fazer almoço, o cara quer ver o jogo na tranquilidade, aí sai com a patroa para comprar uma feijoada. Aí começou a tocar o Nacional, falei, vamos logo para chegar em casa, pegar o começo do jogo, né, abrir uma cerveja, alguma coisa para ver a partida. Meu velho, não deu nem para dobrar a esquina para pegar a beira canal para voltar para casa, velho. Gol do Figueirense. Eu fiquei 28 segundos, eu tive que rever o lance pra quando chega em casa, né? Sem acreditar. Uma total falta de atenção do Santa Cruz. Um time que precisa tanto, que fala tanto, que ainda quer continuar na briga e não mostrou vontade nenhuma.
Entrar desatento costuma ser fatal, né, Rafa?
É fatal. Mas assim, quando fez 1-0, você já começa a puxar na cabeça. Quando o Santa Cruz virou uma partida na Série A?
Nenhuma, né?
Nenhuma. Aí quando leva um gol com 28 segundos, o cara faz, hoje? Não sei, desse jeito, com gol de 28 segundos, não dá. E no primeiro tempo, depois você viu que o time, conseguiu se arrumar, conseguiu tocar a bola, não saia dando chutão. Só que eu não lembro de quem foi a tuitada, se foi de Cássio, se foi de João agora, que eu quase que retuito de graça nem embaixo. Porque o time sabia sair com a bola. João Paulo, chegava em Keno. Mas quando chegava nos pés de Derlei ou de Pisano, acabou a jogada. De diversas vezes isso acontecer. E para completar, o Santa Cruz me perde 2 gols no primeiro tempo, que não pode se perder, gol de cartilha, que não pode se perder de jeito nenhum para um time que está buscando...
O Derlei tem aquele, o fato de ter sido ali no susto, né? A bola sobrou, né? Mas sobrou dentro da pequena área, né?
Me permite me discordar, porque eu não vou tratar de susto não, porque Derlei, ele vem aparecendo. Então não vou dizer que é susto, pelo menos assim, eu não vou tratar como susto, porque Derlei vem aparecendo bastante como um elemento de surpresa, e isso seria positivo.
Não é isso que eu tô dizendo não, a bola sobrou pra ele depois da espanada do zagueiro, aí ele recebeu a bola no susto, entendeu? É isso que eu quis dizer.
Ah, tá. É que ele é um jogador que vem aparecendo bastante, com elemento de surpresa. Ele tá me lembrando os momentos de Ruinchelli, que era o quê? Era aquele volante que chegava lá na frente, mas não concluía, então acabava ficando a imagem pela não conclusão e não por ter aparecido. Então nesse caso de Derlei, ele vem aparecendo, agora sim. Era o que aconteceu com o Ruinchelli naquela época do Sport, uns 4 anos atrás. Chegar o tempo todo e não fazer nenhuma vez, tem hora que você diz, mas é melhor não chegar, é melhor que outro chegue, né? Porque... ele vem falhando, era um lance-chave, eram 10 minutos de jogo, depois de levar um gol com... Rafa disse 28, na transmissão falou 31, mas enfim, de 28 para 31, meu amigo. Depois de levar um gol...
De 28 para 31, rápido, cara. É nenhum toque na bola. É. O pior, é nenhum toque na bola.
Exatamente. É um passo a mais que o jogador que a Ayrton deu para fazer o primeiro gol. E depois você leva um gol relâmpago fora de casa e tem uma chance daqui para empatar. E detalhe, ele é quem ainda teve outra boa jogada pela esquerda. Quem é o melhor jogador do Santa Cruz nesse campeonato, disparado. E no chute de Léo Moura, que eu já achei mérito, achei até a finalização até boa. Foi um pouco no meio do gol, mas foi um lance rápido, tinha que pensar rápido também. E foi um bom...
Devia ter batido de esquerda, né?
Um chute e o goleiro... e teve o... Acho que ele bateu de direita, não?
Devia ter batido de esquerda. Aí bateu...
Aí não tem...
Acho que passou de fora do pé, né? Aquela ali é.
Aí, se bem que é um subindo de direito, inclusive, né? teve aquelas chances pra empatar. E depois foram essas duas, as duas oportunidades que o Santa teve pra fazer alguma coisa no jogo. Aí, meu amigo, o Figueirense controlou, é um time que tem um sistema de defesa, apesar de ter levado alguns gols no, nas últimas rodadas, mas passou durante uma boa parte do campeonato.
Estreia de Marquinhos Santos, né?
Como é que é?
Estreia de Marquinhos Santos,
que saiu do Fortaleza.
Quinto técnico do Figueira na temporada, né?
Argel, Marquinhos, teve mais... Não me recordo os outros nomes. Na estreia do técnico, o time que vinha em crise também, era o jogo ideal pro Santos. Então, por isso que fica uma cara de... Eu coloquei a palavra no blog, agonizar. Tem vários torcedores do Santos que vieram falar comigo, dizendo que eu fui bonzinho, que a palavra é morto. Morto não tá, mas é agonizante a situação do Santos já.
A única peça do Santa Cruz que não agoniza, que tentou fazer alguma coisa no primeiro tempo e parecia ter jogado do lado esquerdo, porque não tinha ninguém para jogar, porque foi o Luan Pérez que jogou como lateral nessa partida, é Keno. Mais uma vez, autor do gol do Santa Cruz, mais uma vez é o cara que mostra alguma vontade. Acho que na próxima pré-eleição, o Dorival vai dizer, Keno, fala aí pro pessoal para ver se a turma se motiva a fazer alguma coisa.
Não só vontade, Rafa. Qualidade técnica.
Não, assim, qualidade.
Não, assim, porque assim, vontade, pode até ter um pouco mais que os outros
e tal. O gol dele, de fato, foi um gol de qualidade técnica diferenciada. Bate algo pronto ali, tirando o goleiro.
Não, a finalização é o que ele melhorou bastante nessa passagem no Santa. Na primeira era uma deficiência, mas pelo menos foi uma deficiência na primeira passagem. E assim, ele atacando pela ponta esquerda, ele inferniza. Assim, é um jogador de Série A pra mim, nesse momento. É um jogador que você vê que ainda pode até evoluir, e que eu trataria, no caso do Santa, com prioridade, não a permanência dele, porque isso será dificílimo, mas tentar ganhar dinheiro em cima da saída. E nem isso assim, no Santa, de uma forma geral, pela questão que a gente vem acompanhando, quem está apurando, Yuri de Lira, que é o setorista do Santa lá, outras pessoas que conhecem os bastidores do Santa, que tinham um contrato acertado, mas a falta de um pagamento de determinada data faz com que, de repente, o Santa não tenha direito a isso. E aí é um grande vacilo. Porque esse jogador dificilmente permaneceria no Santa para o ano que vem, caso o Santa realmente jogasse a segunda divisão. Então, dificilmente permaneceria, pelo que vem mostrando nesse campeonato brasileiro. Mas ganhar dinheiro em cima disso era algo... urgente, necessário. E assim, tomara que isso aconteça. Porque se ele sair, um jogador desse sair sem render um real, aí é incompetência em cima de competência.
E assim, mais uma vez também essa partida, acho que ficou marcada, César Cássio, Thiago Cardoso levando um gol que... Assim, não tem explicação. Não entendi o que ele estava ali, fazendo ali. Acho que a gente sabe muitos anos que Thiago Cardoso não é bom com os pés. Então, amigo, a bola vem daquele jeito ali, velho, infelizmente você é bom com as mãos. Só com as mãos. Fica dentro da área pra ver se você consegue fazer alguma coisa, algum milagre, que já fez vários. Mas pra sair, até pra cortar uma bola, assim, falta muita noção de tempo de bola. Não sabe tirar com os pés mesmo. Ele levou um banho desconcertante. E depois... Sai aquele segundo gol que foi, como eu já falei ali, pra mim matou a partida.
Matou. Os três gols do Santa, Rafael, foram bizarros. Os três gols que o Santa levou. Um gol com 30 segundos de jogo é bizarro, mesmo que seja um golaço. Vamos supor que o cara faça um gol de placa. Bateu no meio de campo, ele não faz. Mas é um gol bizarro. Que é como vocês falaram logo no começo. Se você entrar completamente ligado no jogo, bem postado, com 30 segundos, um time não vai atravessar o campo e marcar um gol no primeiro lance do jogo. Isso é bizarro. Por si só. O segundo lance era um escanteio para o Santa. O escanteio do Santa, isso vinha se desenhando alguns rodados, tanto o Santa quanto o Sport, tem esse problema. os dois times nessa primeira divisão. É o que eu já vinha vendo há bastante tempo e uma hora realmente daria merda. Ou se já deu antes, eu não estou me recordando agora. É de escanteio virar um ataque perigosíssimo para outro time. É, não foi nem Lynch que puxou contra golpe inteiro. Teve outro jogador que pegou, dominou e deu um toque bonito para ele. Aí ele recebeu mais ou menos o círculo central e daí avançou. Pronto. Um gol desse, dando um banho no goleiro fora da área, é bizarro. O terceiro gol, meu Deus
do
céu.
E tem outra questão aí, que a gente sempre brinca com aquela coisa de isso é gol de time rebaixado, isso é um lance que define determinado... Porque eu acho que é isso. Tem alguns lances que eu acho que eles meio que definem algumas circunstâncias. Eles exemplificam, retratam a circunstância com muita fidelidade. Se a gente lembrar... Isso. Se a gente for lembrar, maestro, do começo da temporada do Santa, onde o Santa, tudo dava certo pro Santa, estava jogando muito redondinho, tudo funcionava, máquina muito azeitada, tudo dando certo ali. Aí vamos lembrar aqui de alguns detalhes dessa partida, dos gols. O primeiro gol, bizarro, como a gente está destacando, uma média de 30 segundos, né? Vai de 28 a 31 segundos, uma média de 30 segundos de partida, onde o Figueirense, ele estava controlando a bola ali, tentou uma primeira penetração, acho que é o William Correa que chega dividindo, a bola volta para a intermediária do Figueirense.
É um dos piores ataques do campeonato, ou seja, você não pode levar um gol com 30 segundos de um dos piores ataques do campeonato.
Aí fica tocando bola, e aí a bola volta ali para a intermediária, na meia direita do ataque ali do Figueirense. A bola, quando é lançada para o lateral, ela já é uma bola meio mordida. Aí o lateral dá um tapa com o peito e vai. Ele tenta dominar de novo e ele não consegue dominar a bola direito. Quando Thiago Cardoso vai chegando para espanar, ele dá um tapa na bola, sem pegar muito bem na bola, não pegou em cheio. Foi só o que dava para fazer ali. E a bola vai e entra no pezinho da trave. O segundo lance, aí logo em seguida, vem o lance de Derlei. Né? Um lance que, apesar de ele ter tomado um susto pelo fato de a bola ter sobrado, ele está ali para a bola sobrar. Né? Então, é um lance que a bola pega meio que na canela, vai para fora. Depois tem aquele lance bizarro do segundo gol. E o terceiro, como o Cássio falou, o terceiro é o retrato disso aí. E tem uma coisa que Cássio voltou a reforçar que me lembrou aqui, que é o seguinte. Tá muito claro, certo? É oficial, inclusive, que tentar salvar a Série A era a prioridade. Passaria a ser a prioridade do Santa até o restante da temporada. Ou pelo menos na rodada seguinte, não é isso?
Em
tese. Como é que um time que está jogando nesse domingo, sim, a sua decisão, e não na quarta passada e na quarta que vem, já que não é a prioridade mais, a sua decisão é ganhar do Figueirense, ganhar de adversário direto, você tem que fazer milagre, você tem que fazer os resultados que são inesperados para você salvar-se do rebaixamento, como é o que o Santa precisa. E aí você tem a oportunidade de enfrentar um adversário direto, certo? Na briga contra o rebaixamento, fora de casa, podendo frear, tendo, na verdade, a obrigação de frear o êxodo daquele time ali da zona de rebaixamento, do Figueirense da zona de rebaixamento, e você entra desligado como entrou. Eu não entendo, não tem nenhuma justificativa para isso ter acontecido. Nenhuma. É absurdo que o time do Santa Cruz, que o sistema defensivo do Santa, como um todo, né? O time como um todo, tenha entrado tão desligado quanto entrou. Não pode passar só como entrou desatento. Bicho, como é que tu entra desatento no jogo que era o jogo que definiria a sorte do Santa pro restante da temporada?
E um detalhe sobre o gol foi no lado esquerdo do Santa, que dessa vez, vamos poupar Alan Vieira, não era ele. Foi subbarrado, foi Luan Pérez, só não fez muita diferença. E uma coisa que eu tenho falado agora há pouco, o sistema ofensivo do Figueirense, só agora fazendo 3 gols no Santa que o Figueirense alcançou a média de 1 gol por jogo no Campeonato Brasileiro. Até jogar com o Santa, o Figueirense tinha 24 gols em 26 jogos, menos de 1 gol por jogo. Era aquela chance assim da Caverna do Dragão, mas assim, eu falo isso bastante, mas impressionante. Quanto mais eu falo, não acontece que Caverna do Dragão a galera não passa no portal. Eu tenho que até parar de dar esse exemplo.
O final da tabela do Caverna do Dragão, cara, a gente só soube depois de velho, né? Santa Cruz só vai parar para perceber que tinha essa chance várias vezes depois de velho, porque já que você falou aí do ataque do Figueirense, tem que falar para complementar a informação da defesa do Santa Cruz. São 27 jogos, 44 gols sofridos.
É a pior defesa do campeonato nesse momento.
Agora, oficialmente, é a pior defesa do campeonato.
Só não terá, ao final da rodada, a pior defesa do campeonato se a Chapecoense levar 3 gols do Grêmio.
É. Que a gente sabe, né? Que a Chape fora de casa é gigante, né?
Isso é o terceiro melhor... É o terceiro melhor mandante do campeonato. É, sobre o Santa, assim, já que fala em relação, a gente está falando de números... O Santa já disse aí, 44 gols nesse momento, já a pior defesa do campeonato. 16 derrotas, já igualou a América no maior número de derrotas do campeonato. A América que não perde há 4 rodadas. A gente está gravando o telecast aqui antes de 2 jogos chave em relação a abrir com o rebaixamento para o Santa, que seria os jogos de Vitória e Cruzeiro. Mas vamos considerar que ambos perderam. O Cruzeiro vai jogar fora contra o Flamengo e o Vitória recebe o São Paulo. O melhor cenário seria se os dois perdessem. Vamos considerar esse cenário, que seria o máximo. O Santa ficaria a sete pontos do 16º colocado. Mas nesse momento, ele está a 2 pontos, só tem 2 pontos à frente do América. O América somou 8 pontos nos últimos 4 jogos. Então, assim, nesse momento, se você pensar, claro, você vai sempre tentar ver o melhor, tentar ver a saída. Mas nesse momento, a chance do Santa Cruz ser lanterna do Campeonato Brasileiro já é real. Já é real. É, inclusive, se você pensa que na próxima rodada, o Santa receberá o Palmeiras no Arruda. É o jogo da segunda-feira. E de 8 horas, mas não é o último jogo do campeonato. É o último jogo da rodada. O último jogo da rodada vai ser também na segunda-feira, mas começando às 21 horas, Coritiba e América. A tendência Santa Cruz e Palmeiras é o quê? Vitória do Palmeiras. Até o torcedor do Santa Cruz sabe. Então, terá que se esperar o fim da rodada para saber se o Santa não é lanterna do Campeonato Brasileiro. Veja, no momento que está se discutindo a possibilidade do time ser o último colocado, a chance de escapar, meu Deus do céu, assim, tá...
Era seria 8, ultrapassado 10%. Por um time que a gente já cravou como rebaixado, né? Então, não tem muito o que falar, né? Não,
e que nesse momento consegue ter uma sequência que era tudo que o Santa precisava. E com 2 boas vitórias, ganhou do Internacional... E do Botafogo em casa. Jogou em casa e ganhou 2 jogos, assim, surpreendentes, na verdade. Buscou empate com o Figueirense, onde estava perdendo de 2-0 e buscou empate. Então, assim, mas vai cair também o América Mineiro, porque se o América Mineiro não tem o que fazer. Agora não está sendo uma grande visita da saúde, que visita da saúde geralmente é aquela que o Santa teve com o Atlético Paranaense, de uma rodada. O América já está 4 rodadas. 2 vitórias
agora...
e 2 empates.
Uma coisa a gente não pode negar, né? A gente não tá falando do esporte, mas o América Mineiro tá sendo um parceiro do esporte, viu? Que eu nunca vi, né? O que ele tá podendo fazer pra ajudar o esporte? Bateu o Internacional, bateu o Botafogo, que seria um time que ainda tá ali naquela área que pode disputar alguma coisa com o esporte.
E o próprio Santa Cruz que poderia.
É o Santa que não foi de jeito nenhum.
Pro esporte, o empate com o Figueirense teria ajudado demais. Na verdade, essa vitória do Figueirense deixou o esporte numa situação até de bastante pressão, porque ele tá com 33. Se o Vitória vencer em casa, vai a 32 e o Cruzeiro fica aí, ou seja, o Sport poderia ficar 2 pontos acima do Z4. Perigoso, mesmo ganhando isso porque ganhou do Santos. Imagina se não tivesse vencido, que era um jogo onde não se dava muito a conta da vitória depois do jogo do Coritiba. É, voltando ao Santos, o que, é que a gente ainda pode falar do time? Eu acho que pode falar de grafite, né? Chegou a 14 jogos sem marcar. Meia hora dos últimos 30 minutos de jogo terminou com Bruno Moraes e grafite. E sem funcionar mais uma vez. Nesse momento, acho que a fase de grafite realmente é muito ruim. Chega a ser indefensável. Mas houve a movimentação de colocá-lo no banco, que demorou muito tempo assim, para acontecer, mas hoje se coloca. Mas Bruno Moraes, que é o titular, me vinha até numa boa sequência de gols, hoje também não fez nada. Grafite errou, foi mal tentando. Bruno Moraes, hoje, nem isso.
Mas acho que isso até é o pior, Cássio. A gente fala de grafite 14 gols, mas só o fato dele perder a posição para Bruno Moraes, que era algo impensável.
Só pelo menos de gol, mas marcado, porque na hora que você fica com a bola no pé, não dá nem para comparar um com o outro.
Justamente. Enfim, mais uma vez, prova como a fase dele tá ruim. Tem que repensar várias coisas. Assim, teve a renovação de contrato pro ano que vem, lógico, vai cumprir, mas. Para grafite, acho que já tem que começar a pensar no ano que vem. Como é que ele vai começar a temporada? Como é que vai ser a preparação?
Olha, considerando, vamos considerar que o Santos tá rebaixado. A gente pode falar assim que...
Eu considero.
Pronto. Então, vamos nessa leitura. Se for a primeira divisão, aí seria outro podcast, uma coisa completamente diferente pra gente gravar. Mas considerando que o Santos vai jogar a segunda divisão do ano que vem, se Grafite se condicionar, e de repente a utilização dele for feita, tipo, vai ter uma sequência fora de casa, é uma coisa que o Fred falou bastante. Eu lembro muito de a gente até discordou dele na época, que foi no começo do campeonato, um jogo que Grafite jogou com a Chapecoense fora de casa, logo no começo. Ele vinha uma sequência muito boa, fazendo 2 gols a cada rodada. Mas aí, Fred, eu teria poupado esse jogo da Chapecoense, que era uma viagem longa, para que ele tivesse força total na volta. Bem, para 2017, talvez isso seja preciso. Na hora que vai ter as terças e sextas, aí de repente olhar a tabela, porque você tem um jogador tecnicamente como Grafite, com apto para jogar na Série B, vai ser importante. Agora, as 38 rodadas não. O spoiler, ele não será o último em 38 rodadas, porque ele não tem mais condições físicas para isso. Mesmo na Série B, tendo um nível de desgaste inferior ao da primeira divisão. Mas acredito que para o ano que vem, se o Santos jogar realmente a segunda divisão, Grafite poderá sim ter um papel importante. Não no campeonato inteiro, mas ao menos nos jogos no Arruda, alguns jogos chave como visitante. Até porque se tem contrato assinado, tem que utilizá-lo, né?
Pois é. Eu utilizei esse argumento que eu vou utilizar agora, quando anunciaram que Grafite estava para ser contratado. E eu, na época, me arrependi disso depois, disse que eu não teria contratado. Não é nem que eu me arrependi, na época eu não teria contratado de qualquer forma, né? Se eu soubesse do que rolaria depois, sim, teria contratado. Mas na época eu justifiquei da seguinte forma, que era um jogador que estava muito tempo fora do mercado brasileiro, que era um jogador de idade mais avançada, e que eu achava que em determinado momento da temporada... ia começar, o condicionamento físico ia começar a pesar, ia começar a atrapalhar. De fato, ele queimou minha língua, não aconteceu isso na Série B, mas na temporada seguinte, atual, na Série A, as coisas estão bem diferentes. Eu vejo que, tecnicamente, Grafite continua sendo um jogador diferenciado, técnica você não desaprende. Mas... quando você vai chegando na reta final da temporada, não precisa nem pegar a reta final, que a gente está falando que ele não marca gol há 14 rodadas. Se eu não me engano, dá uns 3 meses aí.
14 partidas. Juntando competições.
Isso, mestre. Obrigado. 14 partidas ele não marca. Então, não vou nem dizer que é a reta final de temporada que está atrapalhando. Não é. Não é. Ele começou a se atrapalhar antes da metade da temporada. Não vou dizer também nem que o condicionamento físico está atrapalhando desde então, mas até porque eu lembro também de uma análise que a gente fez, que durante boa parte do processo de queda do rendimento do Santa, a gente nem atribuía tanto a Grafite. A gente dizia, pô, o Grafite não está nem recebendo. Só que aí, com o tempo, o Grafite passou a receber e perder gols. Então, o Grafite passou a fazer parte também daquele problema. Mas vamos, então, por conta disso, vamos botar mais ou menos metade da temporada. De metade da temporada para frente, ele não consegue mais render. Ele não consegue render disputando com zagueiros da Série A, que são zagueiros que, de fato, têm mais qualidade técnica e têm mais preparo físico dos que ele encontrou na Série B no ano anterior. Então, eu acho que Fred acertou quando ele falou de poupar a Grafite naquele início de temporada. E como o Cássio falou, corroboro com tudo que o Maestro falou. Na temporada que vem, tem que jogar. Ele tem contrato, ele é um jogador diferenciado, ele pode fazer a diferença ainda, ele tem que jogar. Mas ele não vai ser um jogador para você jogar todas as partidas com ele. Vai ser um jogador que a comissão técnica vai ter que sentar, conversar com o departamento de fisiologia, conversar com o próprio atleta também e definir quais são os jogos que o treinador vai poder usar Grafite e quais jogos ele vai ter que ser poupado. Porque senão você vai perder o jogador. Seria melhor você tá contando com Grafite de maneira esporádica. Vamos supor, todos os jogos em casa. Certo? Só para.
Aqui na Série B, como a gente já está acostumado a ver, praticamente define acesso.
Exato, exatamente.
Se na primeira divisão, você, pelo nível, pelo equilíbrio e nível técnico mais elevado, você acaba com dificuldade para ter um grande aproveitamento como mandante, pode jogar o maior do brasileiro, principalmente o Atlético Paranaense. Enfim, até o Palmeiras, como líder do campeonato, não é o principal. Mas na Série B, geralmente, quem tem esses mandos, a diferença de aproveitamento dos mandos da Série B para quem sobe, são até maiores do que os que estão no G4 da primeira divisão.
Bom, senhores, vocês têm algo mais a acrescentar sobre esse confronto aí? Figueirense 3, Santa Cruz 1?
Só levando de leve para quarta-feira, como já deixou bem claro, tudo ou nada do Santa. Não sei se a torcida vai abraçar o jogo de quarta-feira, porque essa porrada contra o Figueirense abala, são essas duas derrotas seguidas. E se era para poupar lá em Medellín, eu preferia ter poupado no jogo contra o Santos, que era uma derrota que você bota na conta. E agora o Santa vai para os últimos dias de um ano que começou muito vitorioso. Mas que com esse jogo do Figueirense hoje praticamente selou o destino do time para 2017, pelo menos na minha opinião.
Rafa?
O Cássio falou tudo. É quarta-feira, é só para ver se tem alguma sobrevida.
Vale 1,5 milhão.
Porque na série acabou. É, vale 1,5 milhão e vale alguma coisa para o resto do ano. Porque,
não, e vale o estado, exatamente. Mais... Vale alguma coisa para o resto do ano. Porque senão vão ser 11 rodadas aí, meu amigo, disputando com a América.
É, para ver quem vai segurar essa lanterna no final. Mas é isso aí mesmo.
Então, Rafa, antes de a gente fechar esse programa aqui, queria só explicar para a galera que a gente tem trazido algumas pílulas, alguns insights que a gente tem pego aí com o pessoal da comunidade do Impact Hub, né? E eu conversei com Guilherme Cavalcante, Guila, ele é um dos sócios lá do Hub, lá do projeto, né? A galera está com as ideias massa. Você, quando a gente pensa que Recife já é meio que uma coisa diferente, que foge um pouco do perfil do Hub do resto do mundo, por ter duas sedes aqui, eu falo para vocês, tenham calma, que o negócio ainda deve aumentar. Mas conversei com o Guilherme Cavalcante, Rafa, a gente vai começar a trazer algumas ideias, né, em formato de pílulas, uns arquivos de áudio curtinhos, para fazer a diferença de verdade na vida da galera, principalmente a galera que está pensando em empreender, que tem essa coisa de buscar algo diferente para a sua vida. Então, a partir dos próximos telecasts aí, vocês vão começar a acompanhar aí essas novidades da parceria Impact Hub e Podcast 45 Minutos, tá bom, Rafa?
Vai ter vinhetinha nova, viu, pro Impact Hub. Se prepara aí.
Eita, porra, olha aí.
Vai ter surpresa.
Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.